O foco define a sorte. A forma como enxergamos o mundo faz o mundo que enxergamos. Este é o tema da palestra que a filósofa, educadora, pesquisadora e escritora Dulce Magalhães realiza nesta quarta-feira aqui em Maringá. O evento faz parte do ciclo de palestras promovido pela CBN. Será às 8 horas da noite no Teatro Marista. E neste momento a gente conversa com Dulce Magalhães, que está ao telefone. Olá, Dulce. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bom, a gente gostaria de saber exatamente do que se trata a sua palestra.
A questão é como nós enxergamos a realidade, né? Falar do foco. A forma como nós enxergamos o mundo faz o mundo que enxergamos, o que significa que aquilo que nós aprendemos sobre como ver a realidade acaba se tornando a realidade que a gente vê. De fato, o que nós vemos, portanto, não é a realidade, mas o nosso conceito de realidade, nossa lente sobre a realidade. E a palestra fala sobre como transformar a realidade a partir da transformação do nosso foco, da nossa percepção.
Então, a gente precisa enxergar a realidade de uma forma melhor, é isso?
Na verdade, quando nós queremos uma mudança, nós precisamos enxergar a realidade de uma forma diferente. Porque se nós continuamos enxergando da mesma forma, ou seja, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, conduzindo as coisas do mesmo jeito, encontrando os mesmos métodos e agindo pelos mesmos processos, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Quando nós alteramos a forma de percepção, especialmente de quem nós somos, né? Porque como nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, na medida que nós alteramos a forma como nós agimos, como nós pensamos, como nós percebemos e as nossas reações e ações em direção à realidade, isso também modifica muito o aspecto da realidade que nós encontramos. Então, quando nós mudamos o foco, a gente não está mudando só um aspecto, a gente não está mudando só um hábito, um programa de saúde melhor, ou dormindo melhor, ou se comunicando melhor. A gente vai mudar vários aspectos da vida, porque nossa percepção passa a atuar em outro padrão de realidade, em outra realidade. Então, de fato, quando nós ajustamos ou transformamos ou modificamos a nossa forma de perceber as coisas, nós também entramos em outra realidade. É como se nós tivéssemos, a partir da percepção, um convite, né? um bilhete de entrada para outro tipo de vida.
Agora, essa mudança é muito difícil?
Na verdade, a mudança, ou por vezes a mudança pode ser difícil. A mudança, normalmente, quando nós entendemos o processo, quando nós passamos a atuar dentro de outros padrões, a mudança se torna fácil. Mas independente da dificuldade da mudança, eu costumo dizer que é mais fácil fazer uma mudança difícil do que manter-se numa vida difícil. Uhum. Ou seja, se tem alguma coisa na minha vida que não está funcionando bem, algo que eu não gosto, seja na forma como eu me comporto, a saúde que eu alcanço, os resultados financeiros, as relações, os processos da minha vida não estão bem em algum aspecto, esta vida não é uma boa vida, não é a vida que eu desejo viver. Não importa quão difícil seja a mudança, ela precisa ser feita, ela merece ser feita, para que eu possa viver a vida que merece ser vivida, porque senão eu vou continuar vivendo a vida que não merece ser vivida.
Dulce, você pode dar uma dica para a gente de como é esse passo a passo da mudança?
Bom, o primeiro aspecto da mudança a gente vai sempre chamar de diagnóstico, que é o primeiro aspecto de qualquer processo. É o enxergar o que precisa ser mudado. E, de um modo geral, a dificuldade das pessoas é enxergar que está nelas o processo da mudança, está em mim, não no outro. Não é o governo que tem que mudar, não é o outro que tem que mudar para que eu seja mais feliz, não é o chefe que tem que me reconhecer para que eu consiga finalmente o lugar que eu desejo. Enfim, a mudança não depende das condições externas, né? Então, o primeiro aspecto é eu fazer um diagnóstico do que em mim eu gostaria de alterar, mudar, o que eu preciso reconhecer, que comportamentos eu tenho que me dar conta, que hábitos eu preciso transformar. Então, o primeiro aspecto é este. O segundo passo é tomar a decisão da mudança, escolher o que eu quero mudar. E aqui tem uma dica muito boa. não faça 1 milhão de mudanças junto, né? Por exemplo, uma pessoa que quer entrar em forma, quer estar mais saudável e ficar em forma. Não dá para ela fazer atividade física, mudar a alimentação, mudar o sono, mudar a agenda, tudo junto. O que, que ela vai fazer? Ela precisa escolher um aspecto. Ah, então ela vai mudar a alimentação, ou então ela vai colocar atividade física. Depois que ela fizer isso, digamos, durante 60 dias, ela coloca outro aspecto, né? Ou 30 dias, ela coloca outro aspecto que ela vai incorporar na rotina. Mas não fazer uma mudança dramática em todos os aspectos da vida de uma vez só, porque a tendência dela é não conseguir manter uma mudança muito dramática. Então, você escolhe um foco, um ponto, e você treina este ponto até se tornar bom nele. Lembrando que a gente se torna melhor naquilo que treina mais.
E isso vale para qualquer fase da vida, qualquer idade?
Qualquer idade, qualquer fase, qualquer objetivo. Sempre reconhecer o que em mim precisa ser mudado, tomar a decisão da mudança e treinar essa mudança até ela se tornar minha realidade.
Agora, nesse processo, a gente pode ter uma recaída, voltar para o piloto automático?
Na verdade, no primeiro momento, a tendência de nós voltarmos para o piloto automático é muito grande, né? Há uma tendência em nós de estarmos no padrão conhecido. Então, o que, que as pesquisas mostram hoje? Se você mantiver um novo hábito por 21 dias, a grande maioria dos nossos hábitos vai se transformar em 21 dias. Então, digamos uma pessoa que queira aprender um idioma ou entrar em forma, como colocar alimentação diferente ou se relacionar melhor com as pessoas, ela precisa fazer a mudança daquele hábito durante 21 dias. De preferência, uma coisa que, por exemplo, atividade física, que ela faça sempre no mesmo horário pelo mesmo tempo, ou estudar o idioma sempre no mesmo horário pelo mesmo tempo, por 21 dias. Isso vai construir caminhos cerebrais novos para que esse hábito se instale e passe a ser parte do comportamento natural da pessoa. A partir disso, não vai ter mais esforço.
Que interessante. Então, não é só uma questão, digamos, de força de vontade, é uma questão fisiológica mesmo, né? O cérebro se acostuma,
isso,
se adapta.
O cérebro, que é muito plástico, né? Ele tem uma flexibilidade incrível, ele vai se modificar para atender essa nova condição que a gente está instalando. O que acontece é que a pessoa faz isso por uma semana e diz, isso não vai mudar, eu não vou conseguir, eu faço isso por 15 dias, né? Aí já está tão perto dos 21 dias, mas ela pensa, não mudou nada, eu continuo sofrendo, é muito difícil, eu não vou conseguir, e desiste. Às vezes ela desiste no 20º dia.
Nossa, faltou um dia só.
É, exatamente.
Agora, Dulce, há uma questão aí, para a gente viver assim, né, nessa realidade cheia de problemas, que a gente enxerga, né, problemas, dificuldades, obstáculos, é uma questão cultural? Há um peso cultural aí?
Com certeza a cultura é que determina a nossa forma de enxergar a realidade, né? Então, algumas culturas, por exemplo, são culturas mais dramáticas, né? Tem mais drama. A cultura italiana, por exemplo, é conhecida por isso, né? Tudo é muito dramático. O Brasil tem uma cultura muito reclamatória, né? A gente reclama até para puxar assunto com o outro. Nossa, que chuva hoje em Maringá, né? E aí o outro reclama também. E a gente não percebe que isso é uma cultura. A gente acha que isso é a vida, que todo mundo faz isso. Mas isso é uma verdade aqui para nós, não é verdade em toda parte do mundo, né? O ano passado eu tive a oportunidade para a Escócia, e lá chove 90% do tempo.
Nossa.
E é interessante porque os escoceses, a gente, os brasileiros, dizem, ai, que pena, a gente aqui com essa chuva. E os escoceses dizem, mas isso é chuva. Não acontece nada. Para eles é normal. Então, é interessante a gente perceber isso, assim. Para o nosso modelo de cultura, aquilo era chato. Para eles, aquilo é a normalidade. Então, como é que você vê isso, né? Como é que você lida com a tua realidade? Que peso você coloca naquilo que não precisa ter peso? É uma escolha, né? Uhum. A gente pode fazer da vida um lugar bem melhor, bem mais leve, bem mais tranquilo, se a gente aceitar tudo como parte da vida. Afinal de contas, quando a gente acha que uma coisa está errada, é um julgamento nosso, porque a realidade é como é.
Nossa, e isso serve para qualquer parte, qualquer etapa, né, fase da vida, tipo, no trabalho, no relacionamento em casa, isso pode mudar realmente a imagem que a gente tem em todas as nossas realidades, né?
Primeiro, pode mudar em todos os aspectos. Eu há muito tempo, já há quase 20 anos, eu mantenho uma frase, assim, que é um mantra para mim, que é: está tudo certo, não tem nada errado. Uhum. Quando eu comecei a treinar isso, né, no começo, lá 20 anos atrás, eu pensava isso, né, eu queria colocar esse treino em prática, mas eu não sentia isso. Eu achava que as coisas estavam ruins, que as coisas estavam erradas, que não podia ser desse jeito, né? Eu entrava nessa situação de não conformidade com a realidade, e eu ficava brigando com a realidade, sofrendo com a realidade. Mas eu estava treinando lá, está tudo certo, não tem nada errado. Se eu acho que uma coisa está errada, o equívoco é meu, porque as coisas são como são.
Uhum.
E na medida que o tempo foi passando, conforme esse treino foi sendo desenvolvido, e toda vez que acontecia alguma coisa que me abalava, eu pensava isso, toda vez que acontecia uma coisa que eu não gostava, eu pensava isso, com o tempo isso foi se modificando, né? Os hormônios criados, a coisa de como o cérebro trabalha, o pensamento que forma a realidade, tudo isso eu pude comprovar na prática, porque hoje, só de falar essa frase, eu sinto o meu corpo relaxar. Uhum. Né? Imediatamente eu entro num estado de performance de maior qualidade, porque de fato está tudo certo, não tem nada errado. As coisas estão acontecendo de uma determinada forma, que talvez não seja como eu queria, mas é da forma que são. As coisas são desta forma. Isso não vai mudar só porque eu não quero. Ah, uhum. Isso pode se modificar, positiva ou negativamente, dependendo da forma como eu lido com isso. Então, de fato, à medida que eu olho para alguma coisa, eu crio a realidade, ruim ou boa, positiva ou negativa, dependendo de como eu conceituo, né? Como eu critico, valorizo, elogio, aceito, agradeço que seja aquilo que está acontecendo. Uhum. A forma como eu lido com as coisas faz as coisas serem uma determinada verdade para mim.
Dulce, e você tem um livro que é o Manual da Disciplina para Indisciplinados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É possível uma pessoa que se acha, se imagina indisciplinada, criar disciplina?
Bom, esse livro é minha tese de doutorado, né? Eu fiz um doutorado em filosofia nos Estados Unidos e foi a minha tese, claro, eu transcrevi para um livro, para ficar numa linguagem mais acessível, corrente, fácil para as pessoas. E eu fiquei muito feliz porque se tornou um best-seller. Manual da Disciplina para Indisciplinados, basicamente, né, a tese central é que disciplina é de si pleno, pleno de si. Então, a disciplina não é algo que eu me imponho. Ah, eu vou fazer isso todos os dias, agora eu vou adotar esse hábito. Não, eu descubro os meus pontos fortes e me torno quem eu sou. Né? Eu realmente trabalho em cima daquilo que é o mais essencial e verdadeiro em mim. Então, eu não tento me transformar. A disciplina não é transformação, a disciplina é autorrevelação, é descoberta de quem eu sou.
Puxa, que bacana. Dulce, muito obrigada pela entrevista e uma ótima palestra hoje à noite, hein?
Eu é que agradeço.
Obrigada. Conversamos com Dulce Magalhães, ela é a nossa palestrante, a palestrante do ciclo CBN de palestras, né, que vai ser realizada a palestra hoje à noite, às 8 horas da noite, no Teatro Marista. E o tema da palestra é o seguinte: o foco define a sorte, a forma como enxergamos o mundo faz o mundo que enxergamos.